Eu tinha escolhido, meus irmãos, pregar uma outra mensagem nesta manhã. No meu planejamento havia uma outra palavra prevista para este culto, mas na madrugada de sexta para sábado, eu tenho acordado às madrugadas e tenho orado a Deus pela igreja. Claro, preocupações naturais de um pastor, de um líder, de um grande rebanho como este. E no finalzinho da madrugada, eu senti de Deus a direção de mudar a mensagem prevista para esta manhã. Até em função do que nós estamos passando nesse tempo aqui em Madureira, realizamos no último sábado um mutirão de limpeza, muita coisa vai ser jogada fora, outras coisas serão vendidas para que os recursos sejam aplicados na nossa obra, muita coisa imprestável, muito lixo guardado aí pelos corredores, pelas salas, fizemos uma limpeza lá no terraço, onde nós vamos iniciar a nossa obra, coisas sem utilidade. Nós vamos precisar fazer uma manutenção predial, vamos iniciar as nossas obras. Pensando em tudo isso, Deus me levou para pregar hoje na manhã deste dia uma outra palavra que tem a ver com tudo isso que eu acabei de dizer. Uma pergunta para você pensar: com que frequência você faz uma limpeza na sua casa? Com que frequência você limpa a sua casa? Mas não falo daquela limpeza diária. Não, eu falo daquela limpeza mesmo. Daquela faxina, daquele mutirão mesmo, de colocar tudo para fora, de abrir portas e janelas, verificar o que você não usa mais, joga fora, doar para pessoas que precisam. Aquela manutenção mesmo, aquela limpeza pesada, tipo o quê? Sei lá. Faxinão, aquele faxinão. É, e aquele faxinão para deixar a casa um brinco. Há pessoas que gostam de acumular coisas. Você conhece alguém acumulador? Ih, tem gente se denunciando aí. Irmão Milton está apontando para a irmã Sônia. Irmã Sônia está apontando para o irmão Milton. Não sei qual dos dois mais acumula. Acumula coisas, objetos, guarda tranqueira. Você conhece alguém assim? Na sua casa tem alguém assim? Gente, eu estou aqui em Madureira. Tem gente levantando a mão, confessando o pecado. Eu sou um acumulador. Eu estou aqui com vocês há quase 9 meses. Quem convive comigo aqui diariamente sabe, né? Que eu gosto das coisas limpas, arejadas. Andei fazendo um mutirão de limpeza recentemente, ali num quarto, num cômodo ali, que tinha coisa arquivada de 30, 40 anos atrás. Recibo de 100 gramas do prego, dos pregos comprados para a obra. Coisas do tipo, que não tem mais a mínima necessidade de guardar. Empilhamos assim um monte de coisa velha. Nós fizemos um levantamento minucioso, se aquilo poderia ou não ser descartado. Nós levantamos todo o material que, de fato, estava ocupando espaço. Incineramos e recebemos da empresa um certificado. São materiais que não podem ser jogados fora de qualquer maneira. Todos os nossos documentos mesmo, continuam arquivados. Mas tudo que não precisava mais ser guardado foi jogado fora, no lixo, queimado, ocupando espaço, poeira. Na sua casa tem coisa que você precisa jogar fora? Deve ter, hein? Vai dar uma olhadinha só lá. Você pode estar guardando coisa de 1900 e antigamente. A sua casa não pode se transformar num museu. O museu tem que ser visitado constantemente para a gente perceber o que a gente tem do passado. Mas tem coisa que não tem necessidade de guardar. Não tem necessidade mesmo, não tem mais utilidade. Porque é muito importante manter todos os espaços que ocupamos sempre limpos. Principalmente a nossa casa, lugar onde nós habitamos. Então, partindo dessa ideia, hoje eu quero falar sobre a necessidade, a importância de ter sempre uma vida limpa, arejada, clean. Não só a vida, mas os negócios, as atitudes. E quem sabe você não está realmente precisando fazer uma limpeza física na sua casa, jogar fora todo o lixo, chamar uma caçamba. De repente o lixo é tanto lixo, tem que chamar uma conlurbe. Para jogar tanta coisa fora. Coisa que não presta mesmo. Mas quem sabe na sua vida, É preciso que você inicie hoje uma limpeza. Uma limpeza na sua vida, no seu comportamento, na sua mente. O ambiente, seja ele qual for, se estiver ocupado com coisas desnecessárias, esse ambiente fica desorganizado e a tendência é que coisas obsoletas, em desuso, arquivadas, guardadas, causem o quê? Mal-estar. Acumula poeira, mofo, sujeira. Onde tem muitos objetos, móveis, papéis inúteis, pessoas não podem habitar. Preste atenção, onde tem muitas coisas, objetos inúteis, ocupando o lugar de pessoas, pessoas não podem entrar. Nós precisamos limpar os nossos ambientes físicos de coisas que não têm mais necessidade para que as pessoas possam entrar e habitar. O Espírito Santo, da madrugada de sexta para cá, vem me incomodando com essa série de assuntos. Precisamos desocupar os espaços preenchidos por coisas inúteis e imprestáveis para que sejam ocupadas por pessoas. Uma vida suja, uma mente ocupada por maus hábitos, uma pessoa com maus comportamentos, com atitudes ilícitas, pecaminosas, só acumula dor, sofrimento, a alma e o corpo adoecem, e em um corpo onde habita apenas a maldade e o pecado, onde habitam apenas a maldade e o pecado, o Espírito Santo não tem poder para agir. Precisamos desocupar os espaços que Satanás tem tentado preencher com pensamentos e atitudes inúteis, imprestáveis, para que sejamos preenchidos pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos limpar a casa para Deus preencher da sua presença. Precisamos tirar coisas que não têm utilidade do meio do caminho para que Deus possa trazer pessoas. Precisamos ter uma vida limpa, pura, santificada, para que o Espírito Santo tenha liberdade, não apenas para habitar em nós, mas para agir através de nós. Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e gostaria de deixar alguns princípios e lições muito importantes. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Moisés estava no Monte Sinai e recebeu de Deus as instruções muito específicas. Levítico 14. Moisés recebeu algumas leis e regulamentos que deveriam ser praticados pelos israelitas no culto a Deus. Orientações quanto à adoração e o serviço no tabernáculo. Levítico capítulo 14, a partir do versículo 33. Preste atenção nos detalhes da Bíblia. Como Deus às vezes é minucioso, é detalhista. E como esta lição dada ao povo de Israel há tanto tempo atrás, como essa lição pode nos ensinar hoje? O que essa lição tem a nos ensinar? Com base em tudo aquilo que eu acabei de dizer. Levítico 14, 33. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas do mofo desapareceram. Que texto! Que Deus detalhista! Preocupado com a limpeza de uma casa, com o acúmulo de sujeira, com o aparecimento de mofo, que é sinal de sujeira, falta de limpeza. O principal tema do livro de Levítico é santificação, ou purificação, limpeza. Em todo o Levítico, a santidade é condicionada a um estilo de vida quase perfeito. Quase perfeito. Tudo que seria usado para adorar a Deus no santuário, no tabernáculo, ou seja, as ofertas, tudo deveria ser limpo, puro. Isso incluiria desde os animais que eram servidos no holocausto, passando pelos objetos de culto. O povo deveria se santificar para entrar no tabernáculo. E principalmente os sacerdotes, que era o representante de Deus diante do povo, deveria ter uma vida ilibada, alta responsabilidade. E as casas onde as pessoas moravam deveriam estar limpas, sem qualquer risco para proliferação de doenças. Se alguém pegasse uma infecção, poderia comprometer a saúde de todo o povo. Então, a preocupação de Deus naquele tempo, por isso nós devemos olhar o Antigo Testamento com esse tipo de olhar, de observação. A preocupação naquela época de Deus era em zelar pela saúde física do povo. Por isso que alguns hábitos de limpeza deveriam ser observados. Até hábitos alimentares deveriam ser observados. A Bíblia é um compêndio, uma ciência pura em toda a Escritura. O texto então fala aqui de cuidados físicos, materiais. Mas há por trás toda uma lição espiritual que eu quero compartilhar com vocês. Deus é cuidadoso e quer que nós preservemos a nossa vida, que tenhamos uma vida saudável em todos os aspectos, físico, material, emocional e principalmente espiritual. O extremo cuidado de Deus tinha como objetivo preservar então a saúde física, emocional, entendam, principalmente a saúde espiritual do povo. Eu quero usar esse texto de uma forma ilustrativa para trazer lições práticas e apontar no final desta mensagem a figura de Cristo. Cristo está aqui. O Evangelho está aqui nesse texto. Observe no final. Observe como a lei dada por Deus ao povo hebreu era bastante específica para algumas questões. Em uma época com poucos conhecimentos e recursos científicos, era necessário que as pessoas fossem orientadas, então, a manterem e preservarem alguns hábitos de higiene, para que doenças fossem evitadas e evitasse uma pandemia ou uma epidemia no meio do povo. Mas há todo um quê espiritual por trás dessa recomendação. Esse texto é um texto preventivo, uma recomendação pedagógica ao povo de Israel, que pode ser, sim, aplicada à nossa vida, às nossas famílias, às nossas igrejas, aos nossos negócios, relacionamentos, acordos. Quando havia qualquer tipo de descuido com a limpeza de uma casa ou em função do excesso de umidade, uma praga se instalava e causava um mofo que poderia armazenar fungos, bactérias, altamente prejudiciais à saúde. E qualquer tipo de praga numa casa poderia comprometer não apenas a sua estrutura física, porque o ambiente físico úmido, mofado, pode comprometer a estrutura física de qualquer ambiente, mas principalmente trazer doença em quem lá habita. Com a chegada do inverno, agora nós estamos no período do inverno, de fato, quem tem problema respiratório não pode estar em ambiente empoeirado, mofado. Eu não sei se você tem problemas assim, mas quem tem problema alérgico, quando chega no ambiente com poeira, começa a espirrar, né? Espirra, 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 o nariz começa a coçar, porque aquele ambiente ali denunciou o quê? Poeira, sujeira, umidade, mofo, sinusite, bronquite, asma, rinite alérgica e tantas ites, né? Pessoas nessa época ficam prejudicadas, crianças também ficam prejudicadas, os idosos também ficam prejudicados. Quando aparece mofo em uma casa, é sinal de que alguma coisa não está indo bem. Quando aparece mancha de sujeira, poeira, é sinal que os moradores não estão cumprindo o dever de casa. Mofo é sinal de que a casa está suja, muito tempo fechada, com coisas, objetos que há muito tempo não são utilizados. Mofo, sujeira, poeira, é sinal de alerta. E quando há um problema identificado, é preciso ação. Quando tem muita coisa acumulada que não tem utilidade, é preciso ação. Porque, como disse há pouco, ambientes ocupados por objetos, por coisas sem valor, pessoas não podem entrar. Aí as coisas passam a ser mais importantes que as pessoas. O tradicionalismo passa a ser mais importante do que a tradição. Os objetos, o passado, passa a ser mais importante que o presente. Nós precisamos rever alguns dos nossos conceitos. Quando há um problema, é preciso tratamento imediato. E se o mofo não for contido, ele se espalha e vai contaminando tudo que está ao redor. Você já percebeu na sua fruteira, por exemplo, uma laranja mofada? Rapidamente, se você não tirar aquela laranja dali, o que vai acontecer? As frutas no seu redor ficarão logo mofadas. Porque o mofo se alastra. A bactéria, o fungo que estão ali, se alastram. E daqui a pouquinho toda a fruteira vai estar imprestável. Você vai ter que jogar as frutas fora. Uma casa mofada, bolorada, contaminada, significa vidas em perigo. Um espaço ocupado por coisas significam vidas que não têm importância. Naquela época, o mofo na casa era sinal de perigo e poderia trazer danos à saúde. Então, dava-se início, então, a uma série de procedimentos para evitar a sua propagação. Vamos olhar para o texto novamente. Repare a sequência de ações que deveriam ser tomadas. Primeiramente, anote no seu coração. Quero ser didático, transparente, claro com vocês, para que vocês entendam a profundidade do texto. E aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Primeiramente, o dono da casa, o responsável pela família, deveria reconhecer a presença do mofo provocado pela sujeira e falta de limpeza e confessar ao sacerdote. Olha o que está escrito no versículo 35. Olha a constatação do dono da casa. Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Constatação. Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Ou seja, o dono da casa identificou o problema. Ele saiu da negação. Ele reconheceu que havia na casa dele um problema que poderia causar estragos à sua família, dor à sua família, doença à sua família. E se aquela doença se instalasse ali, as outras famílias também poderiam ser contaminadas. De modo que se aparecesse uma mancha na parede ou no teto da casa, proveniente de um mofo, já deveria ser indício suficiente de que os moradores daquela casa poderiam ficar doentes. Quando você percebe um problema no seu início, você já foi num médico identificar um problema e o médico fala assim: olha, ainda bem que foi identificado no início. Ainda bem que o diagnóstico foi dado logo no início, porque tem chance, o quê? De cura. O tratamento é mais eficaz em qualquer doença quando a doença é identificada no início. Entra com a medicação, entra com o tratamento, entra com a terapia, aí o mal não se alastra. É isso que a Bíblia quer dizer. Rapidamente, o dono da casa deveria reconhecer o problema e expor o problema ao sacerdote, revelar o problema ao sacerdote. Ele não poderia esconder, ignorar, omitir o fato. Ele deveria admitir o seguinte: tenho um problema, a minha casa está mofada, a minha casa está suja, eu fui negligente, eu não limpei adequadamente, não abri as janelas, o sol não entrou, a luz não entrou, por isso a minha casa está mofada, suja, empoeirada. E antes que piore, eu preciso confessar. Antes que aumente o estrago, preciso contar tudo ao sacerdote. Eu preciso de ajuda. Senhor sacerdote, eu tenho um problema na minha casa. A minha família está correndo risco. A minha vida está correndo risco. Me ajuda. Quando enfrentamos um problema pessoal ou familiar, mesmo quando ainda está no seu início, ou quando não temos a plena certeza de que o problema existe, nós precisamos contar tudo ao especialista, ao sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Se você identifica o início ou já a instalação de um problema, quem sabe um problema na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, já se instalou, e você está fazendo vistas grossas, como se diz no popular. O problema está ali, mas você não quer confessar ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Confesse, admita o problema que às vezes você causou. Você talvez foi negligente em alguma área e um mal se instalou. Uma atitude que você tomou fora da vontade de Deus, um pensamento, uma concessão que você foi fazendo, e um problema se instalou no seu casamento, na sua família, nos seus negócios. Confesse a sua parcela de responsabilidade, admita: minha culpa, meu erro, minha negligência, minha omissão. Admitindo, confesse a Jesus. Não esconda, confesse. Há pessoas que, diante de um problema, escondem de si mesmas, dos outros e do próprio Deus. Como se fosse possível esconder um problema. Você não precisa ser um observador do comportamento humano para identificar quando alguém não está bem. O semblante denuncia. O encurvamento do corpo denuncia. A fala denuncia, o corpo fala, você sabia? O corpo fala, o semblante fala. E às vezes você está há muito tempo sem olhar para o espelho, sem perceber que na sua face há uma tristeza, há um desapontamento, há uma dor na sua alma, que se alojou por causa de um problema. Eu não quero que você se sinta culpado, por favor, eu quero dar a você uma esperança, uma alegria, uma chance de fazer tudo de novo, de recomeçar, de consertar as coisas que não estão dando certo. Admita o problema, a poeira, a sujeira, o mofo, a mancha na sua alma, e confesse a Jesus. Há três comportamentos que nos impedem de admitir um problema. O primeiro é: ninguém está vendo. Engano. Deus vê tudo. Segundo é: eu tenho o problema sob controle. Outro engano. Ninguém de nós possui controle absoluto sobre todas as coisas. O coração é enganoso. Em terceiro, a terceira justificativa: o tempo vai dar jeito. Engano. As situações, problemas, poeiras, mofos, manchas, que o tempo só fazem piorar. Ou seja, aquele problema, aquela sujeira, aquela mancha na vida, ele passa a ser incorporado à vida, à existência. O nome disso, sabe o que é? Procrastinação. Adiamento de decisões importantes. Meu irmão, minha irmã, por favor, dê uma olhada honesta, profunda e verdadeira para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro dos seus negócios, dos seus relacionamentos. Algum tipo de mofo, sujeira, poeira, incrustado ali? Alguma mancha na sua vida, na sua família? Alguma sujeira visível, pelo menos para você? Admita, confesse. Primeira coisa que precisamos fazer para limpar a nossa casa, a nossa vida, é confessar o problema para o especialista, que é Jesus Cristo, antes de admitir o problema, confessar para o nosso sumo sacerdote. Só ele tem poder para limpar a nossa vida, perdoar os nossos pecados. Há dois verbos de ação que eu quero passar para vocês agora. O primeiro é reconhecer. O segundo é confessar. Anote isso. Reconhecer e confessar. Vamos repetir esses dois verbos de ação? Reconhecer e confessar. Ok, primeiro ponto da mensagem. Segundo ponto. A segunda coisa que o dono da casa deveria fazer era esvaziar a casa e remover qualquer coisa que pudesse estimular o crescimento do fungo causado pelo mofo. Vou repetir. Em segundo lugar, A segunda coisa que o dono da casa deveria fazer era esvaziar a casa mofada, suja, retirar todos os habitantes, remover qualquer coisa que pudesse estimular o crescimento do fungo causador do mofo. Versículos 36 e 41, observem. O dono da casa tinha que retirar possíveis potenciais de infecção, possíveis invasores. Diz assim o texto: antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro fora da cidade. Eu acho interessante essa expressão, raspar o reboco sujo, chegar às vezes lá quase que no... Hã? No tijolo, exatamente. Tirar toda a sujeira. Médicos que fazem cirurgias de retiradas de tumores ou câncer, por exemplo, eles se preocupam em não deixar nenhum tipo de resquício, sequela. Eles fazem questão de limpar todo o ambiente. Vocês gostam daquele programa, daquela médica dermatologista, doutora Sandra Lee, eu acho bacana aquele negócio. Ela faz uns negócios ali tão engraçados, né? Pelo menos para quem está assistindo. Ela é médica dermatologista, trabalha com pequenos tumores da pele. Elas fazem uns procedimentos, parece, para a gente parece simples, né? Mas ela tira tudo. Não deixa nada, ela fica preocupada em não deixar nada, porque se permanecer alguma coisa ali dentro, vai proliferar novamente. Então, quando uma sujeira tem que ser retirada por completo. Não deixa nada. Cuidado. Ah, essa sujeirinha aqui eu tenho sob controle. Eu vou tirar depois. Isso aqui não me incomoda. Engano de Satanás. Engano, tira tudo. Se é para romper com alguém, rompa de vez. Se é para romper com algum tipo de comportamento, rompa de vez. Tira tudo. Não negocia. Não negocia, tira tudo. O sacerdote pediria então que a casa fosse desocupada, a fim de que nada e ninguém mais pudesse ser contaminado. Após esse período de tempo, ele voltaria à casa e, se o problema persistisse, ele ordenaria que arrancassem as pedras, o reboco, tudo contaminado, e fosse jogado fora, para bem longe da casa, no lugar onde as impurezas habitavam. Era um tipo de lixão da cidade, onde pessoas não poderiam estar. Lá, tudo isso era jogado. Lixo se guarda no lixo. Não se guarda lixo em casa. Tudo que é imprestável é colocado fora, longe. O que isso nos ensina, meus irmãos? Depois que o lixo, a sujeira, a mancha, as coisas que nos contaminam são identificadas e confessadas a Deus, nós precisamos fazer um esforço tremendo para não deixar novamente acumular sujeira, tirar tudo. Não podemos permitir que aquela sujeira, uma vez retirada, se aloje novamente. Tem sujeira, tem lixo, que tem que ser levado para longe, longe das nossas, do nosso olhar, longe do nosso alcance. Se ficar perto, você e eu podemos ser tentados a pegar de novo. Nós jogamos ontem fora muita coisa. Tudo bem, tem coisas lá que podem ser até aproveitadas. Tem gente que gosta de manter na casa um ambiente meio retrô. Ok, não tem problema. Então, se tem alguma coisa ali, de fato, que você pode aproveitar, ok, limpa, passa um verniz, lixa. Agora, nada de levar lixo para casa, viu? Eu até autorizo você chegar lá e querer levar alguma coisa para sua casa. Como ontem, uma irmã, que eu não vou dizer o nome, ela vai casar agora em setembro, ela falou: pastor, posso levar essas duas... Pô, já falei, aí. Puxa vida, ela não está aqui hoje, vai... Puxa vida, agora vocês me deixaram... Eu fiquei numa situação difícil. Pastor, posso levar essas duas mesinhas para mim, para o meu apartamento novo? Eu falei: dá para usar, minha irmã Letícia? Falei o nome. Pronto. Ah, pastor, eu vou dar o meu jeito. Fernando vai lixar, vai envernizar, tudo bem, pode, mas olha lá, hein? Vê se está bom. Não, pastor, está bom. Ok, tudo bem. Mas se fosse lixo, eu não deixaria ela levar para casa. Está entendendo? Tem coisas que até você pode aproveitar, outras não, não tem jeito. O melhor marceneiro não vai dar jeito naquela mesa, que está sem pé, que está bamba. Já deu, joga fora. Melhor comprar nova. Ou então, tudo bem, não tem mesa? Come com um prato na perna, não tem problema, por um tempo. Mas não leva lixo para dentro de casa. Não acumule sujeira, você pode ficar doente. Será que há sujeiras que você precisa eliminar e jogar para bem longe da sua vida? Sentimentos, atitudes que às vezes promovem tristeza, sofrimento, dor, angústia na sua alma. Talvez a causa da sua depressão está aí. Porque você acumula durante muito tempo amargura no seu coração, dificuldade de perdoar. Tristeza alojada na alma, inveja, ciúme, ganância, egoísmo, raiva, ódio, tudo isso é sujeira, lixo na alma. E eu espero em Deus que o Espírito Santo possa vasculhar os porões da sua alma hoje, tirar de lá tudo aquilo que inconscientemente ou não você deixou acumular. Quem sabe as sujeiras da sua alma que há muito tempo são alojadas lá. E eu espero que hoje a consciência promovida pelo Espírito Santo jogue para fora. Jogue para fora tudo isso. Todo rancor, todo ódio, toda amargura. Meu irmão, joga o lixo para fora. Leve para bem longe, não traga outros lixos de volta. Não traga de volta para sua casa, para sua vida, situações, envolvimentos, pecados, problemas que um dia você decidiu abrir mão. Já ficou doente, já sentiu o gosto amargo do problema, não flerta de novo com o mal. Não negocie de novo com o problema. Não troque um lixo por outro lixo, uma sujeira por outra sujeira, um parasita por outro parasita. Não troque. Os dois verbos de ação aqui são os seguintes: esvaziar e remover. Pode repetir comigo? Esvaziar e remover. Esvaziar a casa e pedir a caçamba da conluio para jogar longe. Fora. Lixo, fora. Show, lixo. Terceiro lugar. Terceira coisa que o dono da casa deveria fazer era providenciar, preste atenção, providenciar a reparação da casa e a substituição do material retirado. Providenciar a reparação da casa, o conserto da casa e a substituição do material retirado. Versículo 42. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras, as sujas, as mofadas, as imprestáveis, e rebocarão a casa com barro novo. Olha os detalhes do texto. A casa deveria ser reformada com barro novo. Perceba os detalhes do texto. Coisa nova deveria aparecer. A obra deveria ser iniciada, novas pedras deveriam ser colocadas no lugar daquelas que foram retiradas, um novo barro deveria ser preparado para ajudar na fixação dos novos elementos. E era tarefa de quem dar início à obra? Era tarefa de quem dar início à obra? Do sacerdote ou do dono da casa? Dono da casa. Responsabilidade. A responsabilidade na nossa vida que são nossas. Não transfira a responsabilidade que são suas. O Espírito Santo nos traz o alerta, mas quem faz as mudanças somos nós. Nada muda se nada muda. Se Deus vem falando com você, alguma coisa da sua vida que não está indo bem, mas se você não toma uma decisão de mudança, tudo vai continuar como dantes no quartel de Abrantes. Lembram dessa expressão? Vocês não lembram dessa expressão. Tudo como antes, nada muda. E tem gente que ouve, as mesmas coisas, e Deus fala as mesmas coisas. E quando nós ouvimos a mesma coisa de Deus, muitas vezes é sinal que Deus tem razão. Porque tem gente que duvida de Deus. Quando ouvimos muitas coisas de Deus, e são as mesmas coisas, é sinal que Deus deve ter razão. Hein? Deus, às vezes, é repetitivo. Ele tenta nos ensinar por osmose. Repetição, para a gente um dia, quem sabe, despertar. Eu só espero que não seja tarde demais. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas o mesmo Deus que é misericordioso é um Deus que é justo. E às vezes nós supervalorizamos a misericórdia de Deus e ignoramos a justiça. Achamos que Deus tudo vê, tudo contempla, tudo perdoa, tudo passa a mão por cima, ah, Deus é muito bom, então eu peco, Deus perdoa, e eu vou fazendo isso. Mas quem sabe um dia, um dia a casa cai, um dia o problema vem à tona, um dia o mal instalado, não tratado, não confessado, não liberado, não jogado fora, aquela casa abarrotada de coisa, os vizinhos começam a perceber. Ninguém consegue entrar na porta. Pronto, não tem ninguém para entrar. Está tudo sujo. Chega um momento em que não há mais como adiar as reformas que precisam ser feitas. É preciso colocar a mão na massa, meu irmão, minha irmã. Você é dono da sua vida. Entenda essa minha expressão. No sentido da palavra, significa dizer que você tem um livre arbítrio para tomar as suas próprias decisões. É você que tem um controle, nesse sentido da palavra, do controle da sua vida. Você vai dizer sim ou não, quero ou não quero, vou ou não vou, faço ou não faço. Me santifico ou continuo no pecado? Somos nós quem permitimos que o Espírito Santo de Deus haja em nós e através de nós. Vou pregar daqui a alguns domingos uma mensagem que tem como título Deixem-se encher pelo Espírito. Aquela expressão do Novo Testamento, enchei-vos do Espírito, ela tem de fato esta conotação, deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, nós devemos permitir que o Espírito nos encha. E o Espírito só vai nos encher quando a casa estiver o quê? Limpa. Para Deus ocupar o espaço. Quando uma pessoa pede de Deus o enchimento do Espírito, mas não abre mão de certos pecados, Deus não tem espaço para agir. Simples assim. É preciso que tomemos algumas decisões para que o Espírito Santo de Deus nos encha completamente. A pergunta pessoal, áreas da sua vida que precisam ser reparadas, há relacionamentos que têm que ser refeitos, talvez até substituídos, percebam isso. O que não está bom, avalie. Se for preciso, retire essas coisas, ou até mesmo pessoas do seu relacionamento. Repare. Reparar é consertar. Há coisas que podem e devem ser consertadas, porém há outras que só substituindo. Não tem mais conserto, não há mais como investir. Há pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, doentios, beirando ao caos e não desistem desses relacionamentos. Uma palavra aos casais de namorados, por favor, me entendam. Você está dando ruim no namoro? Pensa. Se é para continuar ou não. Se não cabe em você, não é para você. Se está doendo o calo, não serve para você. Passa para outro. Se esse namoro está pegado, está enjoado, se o seu namorado, aí eu falo especificamente às mulheres agora, às irmãs, se o seu namorado tem dado sinais de agressividade, compulsividade, violência, não vai ser um bom marido. Um marido agressor não se faz agressor de uma noite para o dia seguinte. Ele vem dando sinais de agressividade e, às vezes, começa lá no namoro. Eu poderia dizer a mesma coisa para os homens. Mulheres possessivas, doentes na alma. Às vezes, no namoro, lá no início, esse rapaz tem que estar atento. Então, interrompa. Para que levar adiante um relacionamento que Deus não está aprovando? Estou sendo muito específico agora, não sei com quem Deus está falando isso, viu? Ô, pastor, está mandando recado? Não mando recado. Não uso o púlpito para mandar recado, nunca farei isso aqui. E nunca fiz em lugar nenhum. O que o Espírito manda falar, eu falo, e aí a carapuça, não sei. Se servir em você, então Deus está falando para você, mas não mando recado, viu? A questão é, não está dando certo? Está enjoado o negócio? Interrompe esse troço aí, gente. Leva adiante, não. É só sofrimento, é só dor, é só angústia. Porém, há situações que merecem tratamento, claro. Busca ajuda, busca apoio. Apoio terapêutico, por que não? Medicamentoso, por que não? Tem gente que é doente e pode se manter num relacionamento, desde que se trate. Se cuide. Até tomar uma medicação. Pastor, eu sou maluco? Não, estou dizendo isso. Eu tenho que ir num psiquiatra? Qual o problema? Se precisar, vá. Toma um Rivotril. Dá uma amansada aí na pessoa. Pô. Qual o problema? medicamentos existem para serem tomados de forma adequada. Não vai se automedicar, viu? Vá ao médico. Às vezes o problema no casamento está gerando problema no relacionamento sexual do casal. Vá ao urologista, vá ao ginecologista. Vá procurar ajuda. Às vezes o problema é de uma obesidade, estou citando um exemplo. Ou olhando para o outro extremo, de uma magreza, de uma bulimia, por exemplo, vá buscar ajuda terapêutica, medicamentosa. Uma vez uma... A gente que trabalha com casais, né, a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa. Uma irmã que estava reclamando com a gente, do marido, que tinha um bafo, assim, um mau hálito constante. Poxa, eu tinha que chegar para ele, meu irmão, eu sugeri aquela pasta de dente, assim, bem... Aquela, não sei o que, 12 da Colinos. Colinos não, Colgate 12. Colinos é antiga, é do meu tempo. Né? Colinos não existe mais. Puxa, de vez em quando eu desenterro uns defuntos, né? Colinos não existe mais, agora é não sei o que. Compra aquele enxaguante bucal para o seu marido. Pastor, mas ele não escova o dente. Poxa, fica difícil, né? Falar com uma pessoa que ele tem que manter hábitos de higiene para manter o casamento. E tem casamento que acaba começando daí, viu? Casamentos começam a acabar, às vezes, por aí. É um mau hálito. Às vezes acontece, gente. A mulher fica com nojo do marido. Ou o cara que ronca demais à noite. Fala, Deus, é isso aí? Tô ouvindo aí, Senhor. Vira para lá, marido. Estou citando exemplo, não estou mandando recado para ninguém, Deus é testemunha. E poderia falar outras coisas, mas o ambiente não me permite. Tem crianças no recinto. Gente, tem que verificar o que está acontecendo. É um pequeno problema, às vezes, que se não tratado, vai gerando um problemão, 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 e daqui a pouquinho o relacionamento começa a se desfazer. Talvez há mudanças que você precise iniciar hoje, reparações que não podem mais ser adiadas. Traga um barro novo para a sua construção. Peça ao Espírito Santo de Deus, que traz o novo, o renovo, para trazer à sua vida, ao seu coração, novos elementos, novas práticas, novos hábitos, novos pensamentos, novas amizades. Os dois verbos de ação aqui são o seguinte: reparar e substituir. Vamos repetir? Reparar e substituir. Ok? Mas cuidado com o que você vai substituir, viu? Casados, não tem jeito. Casou, tem que ficar até o final, até que a morte o separe. Não tem que trocar a patroa por outra, não, viu? Nem trocar o patrão por outro. Casou, está casado, agora vai até que a morte o separe. Você pode melhorar a situação, minimizar o problema, procurar ajuda. Fazer o casados para sempre ajuda, viu? Aconselhamento pastoral também ajuda. Mas em quarto e último lugar, gente, vamos lá, estou quase passando da hora. O passo final para o tratamento, era a casa ser purificada. A casa ser purificada. Versículo 48, acompanhe. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Somente o sacerdote poderia purificar a casa, dar o atestado de pureza, o carimbo de ISO 9001. Está liberado, pode entrar. Os três passos anteriores, percebam, dependiam de uma ação inicial do dono da casa. Observaram isso? Os três passos anteriores, o dono da casa deveria tomar decisão, tomar a iniciativa. Mas esse quarto e último passo, só o sacerdote. Somente depois de purificada, a casa poderia ser novamente habitada pelos moradores. Era o sacerdote que dava o veredito final, o atestado final de permanência, habitação, nova ocupação. É interessante notar aqui que a palavra hebraica traduzida como pura ou purificada no texto significa literalmente purificada do pecado. Literalmente purificada do pecado. Mesmo utilizando para coisas materiais. Na mente de Deus, uma impureza era equivalente a um pecado, e que estava, o que estava sujo estava contaminado, imprestável, e deveria então só ser utilizado depois de purificado. Eu lembro de 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Nesse contexto de João, purificar é tornar puro, limpo. Na ideia de 1 João, purificar, observem, é trazer para a luz de Deus, é clarificar, é revelar aquilo que estava em oculto. Purificar é trazer para a luz de Deus. Eu faço o meu papel de admitir a sujeira, depois eu confesso a Jesus Cristo, o meu sumo sacerdote, daí eu tomo a medida para evitar que crie novos focos do problema, eu faço a minha restauração na obra e eu deixo o restante para o Senhor fazer. Finalmente, eu confio no Senhor, acredito nas suas palavras, na sua graça, na sua misericórdia. O Senhor sonda e conhece as intenções de cada coração, mas quem libera a casa para uso é Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Uma vez que a casa está limpa, Deus pode novamente habitar nela. Uma vez que os espaços estão desocupados, pessoas podem chegar. E às vezes Deus impede a sua ação no meio de um povo, porque ainda há pecados encobertos que têm que ser revelados, têm que ser confessados. A casa tem que estar limpa para Deus agir. Entendam a visão espiritual que eu quero passar para vocês agora. A casa tem que estar limpa para Deus agir. Os espaços têm que estar desocupados para que as pessoas possam chegar, se converter, se libertar dos seus pecados. Quando há arrependimento e confissão, o Senhor perdoa e purifica. E somente o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Se há, ou melhor, só há um verbo aqui, uma ação que eu quero colocar para vocês. A palavra final, o verbo final é purificar. Pode repetir comigo? Purificar. Eu quero concluir, já chamando o pessoal do louvor. Será que há pessoas aqui que precisam limpar a sua casa, no seu sentido literal, retirar objetos, coisas, lixos, tranqueiras que só fazem acumular sujeira e ocupar espaço? Será que há objetos, símbolos, presentes que você guarda, que não tem mais necessidade, coisas imprestáveis, que não edificam e não desagradam a Deus, joga o lixo fora. O texto termina assim, versículo 49, observe agora a tipificação de Cristo aqui, do Evangelho aqui, versículo 49, para purificar a casa, ele pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o sopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. O sacerdote purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com água, ou melhor, com a ave viva, com um pedaço de madeira, de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Eu deveria ter um pouco mais de tempo para dizer para vocês, explicar melhor para vocês, que aqui está a manifestação do Espírito Santo de Deus. É o sangue de Cristo, sangue vermelho, que nos purifica de todo o pecado. É a madeira da cruz, a cruz vazia, quem nos santifica, nos purifica e nos salva. É o isopo, uma árvore em forma de arbusto, que absorvia o sangue e aspergia sobre o item, o objeto sujo. E aquela aspersão daquele líquido, daquela ave morta, purificava naquele contexto cultural, religioso, a pessoa do seu pecado. Quem nos purifica de todo pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele é o isopo que nos asperge santidade, que joga em nós a unção. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O nosso Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu por nós. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Jesus já fez todo ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem sabe há pessoas aqui que precisam limpar a casa, limpar a família, limpar a própria vida de impurezas. Nós não podemos mais deixar o lixo acumular. Meu irmão, minha irmã, tira o mofo, tira a sujeira da sua vida. Retire, confessa ao sumo sacerdote, jogue longe, não traga de volta aquilo que Deus já levou para longe. Que tal começar hoje, iniciar uma faxina geral na sua vida, jogar fora para bem longe tudo aquilo que não presta? O salmista Davi iniciou uma limpeza na sua vida quando orou a Deus no Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Quero sugerir, para terminar, uma oração. Se você percebeu hoje que precisa colocar para fora, jogar fora lixos acumulados na sua alma, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, eu queria que você agora, consciente de que há uma sujeira, há um mofo, há uma mancha, confesse. Coloque para Deus em oração. Eu quero sugerir a seguinte oração: se você quiser orar comigo, ore no seu interior. Deus me deu essa oração que eu queria compartilhar com vocês agora. Você pode orar da seguinte maneira: Senhor, eu sei que há coisas em minha vida que não estão certas. Senhor, eu sei que há impurezas, sujeiras, manchas que eu acumulei ao longo da minha vida. E eu sei que tudo isso se chama pecado. Ajuda-me, Senhor, a limpar a minha casa, a minha vida, a minha família, os meus negócios, os meus relacionamentos, o meu ministério. Deus, eu confesso os meus pecados. Agora, o Espírito Santo me pede para que você agora lembre dos seus pecados. Confesse especificamente quais são as sujeiras. Dê nome à sujeira, dê nome ao mofo, dê nome à mancha que tem causado dor à sua alma. Denomine. Dê nome aquilo que de fato você percebe que tem manchado a sua vida. Continue orando. Senhor, eu me arrependo de tudo isso. Não vou mais fazer. Não vou mais acumular sujeira. E agora purifica-me com o sangue de Jesus Cristo. Encha-me do teu Espírito Santo. Retira de mim toda a culpa, toda a amargura. E agora, Senhor, limpo, purificado, usa-me novamente. Em nome de Jesus, o meu sumo sacerdote, que eu oro. Amém. Você pode ficar de pé.